Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje, vou resumir e analisar o livro O Ato Criativo. Uma forma de ser de Rick Rubin é um livro de não-ficção sobre criatividade, arte e processo criativo, publicado no Brasil pela Sextante. Em vez de funcionar como um manual técnico para produzir obras, a obra propõe uma reflexão ampla sobre o que significa ser artista e sobre como a criatividade pode ser entendida como uma prática cotidiana, acessível a qualquer pessoa. Rubin, conhecido por sua trajetória como produtor musical e por trabalhar com nomes de grande impacto na indústria, transforma sua experiência em uma série de observações curtas sobre inspiração, disciplina, atenção, bloqueios e relação com a obra. O livro combina aforismos, comentários e pequenas meditações para discutir criatividade como um modo de estar no mundo. Seu propósito central é deslocar a ideia de talento exclusivo e aproximar o leitor de uma visão mais essencial e menos instrumental da criação. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, criatividade como uma capacidade humana, não como privilégio de poucos. Um dos núcleos do livro é a recusa da ideia de que criatividade pertence apenas a artistas consagrados ou a pessoas extraordinariamente talentosas. Rubin parte da premissa de que criar é uma característica inata do ser humano e que todos participam de algum modo de um processo contínuo de criação. Essa visão é importante porque muda o foco do dom para a disposição, em vez de tratar a criatividade como algo raro e seletivo. O livro apresenta como uma possibilidade disponível, que precisa ser reconhecida e cultivada. Isso amplia o alcance da obra, já que o leitor não precisa se ver como músico, pintor ou escritor para extrair sentido dela. A consequência prática dessa abordagem é clara: se a criatividade é um direito de nascença, então o problema não é a falta de permissão, mas a dificuldade de acessar uma fonte interna de atenção, abertura e presença. O livro insiste nessa mudança de perspectiva sem recorrer a fórmulas rígidas. Em segundo lugar, viver como artista presença, atenção e relação com o mundo, o livro propõe que ser artista não se limita a produzir obras formais. Trata-se de uma maneira de habitar o mundo. Essa formulação desloca a criatividade do campo exclusivo da produção para o campo da percepção e da relação com a realidade. Viver como artista em Rubin significa observar com cuidado, permanecer disponível ao inesperado e manter uma escuta sensível para aquilo que emerge durante o processo criativo e fora dele. O valor dessa ideia está em separar o ato criativo de uma lógica puramente utilitária. Em vez de perguntar apenas como fazer algo funcionar, o texto convida a perguntar como estar presente de modo mais íntegro e receptivo. Isso explica por que o livro se aproxima mais de uma reflexão existencial do que de um método. O artista, nessa formulação, não é definido pelo mercado ou pela frequência de produção, mas pela qualidade da atenção que dedica ao próprio trabalho e à experiência de existir. Em terceiro lugar, superação de bloqueios por meio de hábitos, constância e disciplina. Outra dimensão central do livro é a defesa de uma prática criativa sustentada por hábitos e constância, em contraste com a ideia romântica de inspiração espontânea. Rubin reconhece que bloqueios, medos e inseguranças fazem parte do processo, mas sugere que eles podem ser enfrentados por meio de uma relação mais estável com o trabalho. Essa ênfase é relevante porque reposiciona a criatividade como algo que depende menos de momentos ideais e mais de uma forma consistente de retorno à obra. A disciplina aparece não como rigidez, mas como continuidade voltar ao processo, mesmo quando a sensação de plenitude não está presente. O livro também trabalha com a noção de entusiasmo, como força interna que orienta a criação, sugerindo que a energia criativa precisa ser protegida e observada ao longo do tempo. Assim, a obra oferece uma abordagem prática sem se tornar técnica, e mostra que a persistência pode ser tão criativa quanto o impulso inicial. Em quarto lugar, a obra em relação ao artista deixar a criação existir por si, o livro dedica atenção especial à relação entre o criador e aquilo que foi criado. Rubin sugere que o valor de uma obra não se mede apenas por reconhecimento externo, mas pela maturidade com que o artista consegue entregar lá ao mundo. Essa perspectiva desloca a noção de sucesso para além de métricas populares, curtidas ou validação comercial. Em vez disso, o foco está na ligação entre intenção, realização e desprendimento. A obra precisa ser concluída e seguir seu próprio caminho, sem que o artista fique aprisionado a ela. Essa ideia é útil porque combate a tendência de confundir identidade pessoal com performance pública. Também ajuda a entender por que o livro evita uma visão mercadológica da arte. Ele considera que o sentido de criar está tanto no processo quanto na capacidade de reconhecer quando algo já cumpriu sua função. Para leitores acostumados a pensar em carreira, esse tema oferece uma crítica importante à dependência excessiva de aprovação externa. Por último, formato fragmentado, reflexões curtas, imagens poéticas e orientação prática. A estrutura do livro é parte essencial de sua proposta. Em vez de apresentar um argumento contínuo e sistemático, Rubin organiza o texto em reflexões breves, com capítulos curtos e passagens de tom quase meditativo. Esse formato favorece a leitura pausada e reforça a ideia de que a criatividade não se resolve por uma teoria única. As passagens funcionam como convites à reflexão, não como regras fechadas. Essa escolha formal também explica uma das características mais elogiadas da obra, sua acessibilidade. O leitor não precisa acompanhar uma tese longa para extrair valor do texto, mas pode retornar a trechos específicos conforme seus impasses criativos. Ao mesmo tempo, essa leveza formal é uma limitação para quem busca aprofundamento conceitual mais robusto, já que o livro prefere a intuição e a formulação sintética à argumentação extensa. Ainda assim, o conjunto se destaca por traduzir temas complexos em linguagem clara, preservando o vínculo entre experiência artística e observação pessoal. Em conclusão, O Ato Criativo, uma forma de ser, é indicado para artistas, escritores, músicos, designers, criadores de conteúdo e também para leitores que desejam repensar sua relação com o trabalho criativo. O livro tende a ser especialmente útil para quem enfrenta bloqueios, sente excesso de autocobrança ou procura uma visão menos burocrática da arte. Seu principal benefício é oferecer um vocabulário simples para temas que costumam ser tratados de maneira abstrata: atenção, presença, constância, entusiasmo e entrega da obra. Em vez de ensinar técnicas de produção, a obra reorganiza a forma de pensar a criatividade, o que pode ajudar tanto na prática diária quanto na reflexão pessoal. O que o diferencia de outros livros do gênero é a combinação de experiência concreta de um produtor musical reconhecido com um texto curto, contemplativo e não dogmático. Ele não tenta provar uma teoria nem apresentar um sistema fechado. Seu valor está justamente em propor uma ética da criação baseada em observação, disciplina e abertura, o que o torna um ponto de entrada acessível para quem quer começar a pensar a criatividade sem jargão ou excesso de complexidade. Se você quiser apoiar Rick Rubin, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!